Um dos dizeres em tala, na linguagem, na língua em tailandês, que se diz para fazer um esforço, se diz tan quan pian, que é fazer um esforço correto, colocar o seu coração naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, estamos aqui sentados, meditando, focando na respiração, e não estamos apenas observando as coisas surgirem, surgirem. Estamos tentando criar qualidades para que possamos substituir as coisas que são inábeis pelas coisas hábeis. E estamos fazendo essa substituição. Por quê? Porque existem certas coisas na mente que elas não são assim tão bem-vindas, que elas atrapalham, elas impedem que entremos na concentração correta. Elas impedem nossas qualidades, que as nossas qualidades hábeis cresçam. E esses impedimentos, eles são cinco. O primeiro é o prazer sensual, depois tem a raiva, depois tem a preguiça e sonolência, a dúvida e a ansiedade. Então, essas são as cinco coisas que impedem com que entremos na concentração. Na vida cotidiana, no entanto, essas coisas, elas não são vistas como impedimentos, elas são vistas como basicamente o modo natural da mente. Por quê? Porque vemos essas coisas realmente como sendo interessantes. Geralmente vamos na onda dessas coisas, quando temos algum prazer sensual, quando estamos sonolentos, quando temos dúvidas, realmente pensamos que realmente nos sentimos desta forma. Mas temos que ultrapassar essa barreira para que possamos entrar na concentração correta. E o Buda, então, ele dá cinco maneiras de lidar com esses cinco impedimentos. A primeira maneira é que você troca algo inábil, ou por exemplo, um pensamento inábil que esteja na sua mente, por algo que seja hábil, um pensamento hábil. Então, ou seja, aqui seria no caso você volta para a respiração, você continua respirando de uma forma que seja confortável, você tenta não prestar atenção em qualquer pensamento que esteja tentando destruir a sua concentração. E esse é um ponto em que a mindfulness ela tem que ser algo forte. E você vai notar que, com certeza, no início e no decorrer da meditação, você vai perder a sua mindfulness, que é essa capacidade de você se lembrar de uma coisa e você voltar repetidamente para o seu objeto de meditação, como a respiração. E você tem essas falhas na sua mindfulness, então você tem que fazer a sua cabeça que você vai continuar voltando para a respiração, você vai tentar fortalecer a sua mindfulness para que você torne essa. Você torna a concentração algo contínuo. Outros impedimentos, ou outras formas inábeis de pensar, às vezes, muitas vezes, elas vêm com um propósito, elas vêm com suas afirmações, dizendo o que você tem que fazer, e você acredita geralmente, nos seus argumentos, digamos assim. Então você tem que pensar nessas coisas, você tem que olhar para as desvantagens desses pensamentos, olhar para esses argumentos. Pensar de uma maneira oposta, por exemplo, da sensualidade, quando há algo sensual que você realmente gosta, você tem que se lembrar que o Buda, ele dá uma lista grande das coisas sensuais, que elas existem muitas, muitas, muitas desvantagens. Não é por pouca coisa que o Buda realmente, ele dá realmente uma lista grande dessas coisas, dos pontos negativos da sensualidade. Por exemplo, quando você sobre a comida, quando você está se alimentando. Existe o lado bom da comida, mas se você realmente pensar o quanto tempo se demora para preparar a comida, o quanto tempo se demora para fazer toda a limpeza após que você acabou de se alimentar, mas o quão existe muito pouco tempo que você realmente aproveita aquele gostinho na boca que fica, você é só aquele contato rápido que a comida. Você coloca a comida na boca, dá uma mastigada, só aquele contato da língua, só esse pouco tempo e o gosto já se vai. Depois a comida acaba se transformando em outra coisa, que já sabemos. Então, realmente, será que vale muito a pena você passar tanto tempo pensando sobre a comida, sobre os gostos, como. Então, você realmente percebe que muito da sensualidade está na história, nas histórias que criamos sobre as coisas, como as coisas vão acontecer, como nós vamos gostar disso e daquilo. Então, muito do nosso apego está na história de você conversar, ah, eu vou comer isso, vou comer aquilo, vou me alimentar, vou. Então é muito, muito nas histórias. E você tem que observar como a mente, na verdade, está mentindo para você sobre essas histórias, desse retorno, que na verdade a gente sempre aumenta o nível de prazer que vai ser ganho através desses prazeres sensuais, mas na verdade não há muita coisa ali. Depois, também tem o outro impedimento, além da sensualidade, que é a raiva. Você tem que pensar na raiva de certa forma que você vê que você não ganha nada de sentar-se aqui sentindo raiva por alguém. Ou se você maltratar alguém, você também não vai ganhar nada em troco. Na verdade, você ganha mau karma. Isso não é um karma bom para você. Só o fato de você pensar também, se você estiver com raiva, se estiver pensando com raiva, também não é nada bom, porque você está aqui se queimando com a raiva. Você não está atingindo nada, não está alcançando nada de importante. Você está apenas se impedindo de entrar na concentração correta. É um impedimento, então você tem que aprender a ver dessa forma. O outro impedimento é a sonolência. E a sonolência, ela é muito sedutora, porque realmente parece uma coisa muito inofensiva. Ah, nos sentimos, estamos com sono, dormir não parece ser nada demais. Então, por isso ela tem esses truques. Mas você tem que realmente testar a sonolência, que ela é um impedimento, e geralmente a sonolência, ela esconde certas coisas de você, ela é a mente em ação mentindo para você, que às vezes há alguma coisa que vai surgir na sua mente, e a sonolência é um mecanismo da sua mente fazer com que você desvie a sua atenção e você entra nesse mundo de sonolência, você acaba não vendo as coisas. Então, se você conseguir batalhar, se você conseguir ganhar da sonolência, às vezes você pode passar a ver algo que você não viu na sua mente, a reconhecer algo, a aprender sobre alguma coisa. Então, você também pensa, mais uma vez, nas desvantagens da sonolência. Ninguém nunca ganhou nada, não existe nada novo que vem de dormir. Você já dormiu tanto na sua vida, o que que você ganhou? Você descansa, tudo bem, mas você pensa, tá, alguém já ganhou o despertar por dormir? Não, o despertar é exatamente a palavra contrária, é o contrário de estar dormindo, é estar desperto. Então, você tenta combater para testar e ver se realmente essa sonolência é um truque da mente ou se você realmente está cansado ou precisa desse descanso. Depois vem o outro impedimento, é essa ansiedade, a ansiedade que a gente chama, que geralmente ela envolve você estar preocupado com coisas sobre o futuro. Geralmente pensamos que existem perigos, existem coisas que realmente devemos pensar, que devemos nos preocupar sobre o futuro. Se não pensarmos sobre esses eventos no futuro, que realmente vão ter problemas e vão ter perigos, e na verdade também são mentiras. Na verdade, às vezes pensar sobre algo e ficar ansioso e preocupado não vai resolver a situação de forma alguma. Existe esse exemplo, como aconteceu com. Na Singapura, quando eles estavam numa guerra, eles voltaram esses canhões voltados para o mar, achando que os japoneses eles viriam atacar o país, ou o território através do mar. Mas na verdade, eles vieram por terra, eles vieram de um outro lado. Então, é a mesma forma nesses pensamentos do futuro. Às vezes você acha que você está preparado para atacá-los de uma direção, de um ângulo, mas eles atacam você de outro. Então, o que não adianta nada você gastar todo o seu tempo se preocupando com certas coisas. E o outro impedimento é a dúvida. A dúvida, ela tira você do seu comprometimento com a prática. Você senta aqui, você fica duvidando sobre as coisas, você realmente não testa a prática, não testa a sua concentração e você fica com dúvida. Então, se você tem que tentar colocar essa dúvida de lado para ver que a dúvida também é um impedimento. Ela não vai deixar você entrar na concentração correta. Então, as maneiras, uma das outras maneiras, voltando a falar sobre os pensamentos que incomodam, que perturbam, você tenta olhar para esses pensamentos como se fosse uma pessoa louca, por exemplo, ou que vem falar com você, que se você der atenção para essa pessoa, você já perdeu a sua atenção. Você tem que tentar ficar focado na respiração, não prestar atenção nesses pensamentos. E ou você também pode pensar com algumas pessoas conversando ali no corredor, ali num cantinho, você não presta atenção nelas, você deixa que elas falem, mas com o tempo, por exemplo, se for essa pessoa louca, se você não prestar atenção, se você não der atenção para essa pessoa vai acabar indo embora, vai lhe deixar em paz. O outro método de fazer com que com esses pensamentos eles dissipem é você usa a respiração para aliviar ou dissipar tensões no corpo. Porque, como já falamos hoje à tarde, existem cada pensamento, geralmente, ele está relacionado a uma parte do corpo, ou seja, vai ter uma tensão. Cada pensamento vem associado com uma banda de tensão no corpo, pode ser no seu estômago, pode ser no braço, pode ser, na verdade, em qualquer lugar. Então, você usa a respiração para você dissolver, deixar essa tensão sair do seu corpo, você soltar essa tensão. Então, aí existe aquele quinto método, que se nenhum desses métodos eles forem úteis ou forem capazes de acabar com os seus impedimentos, com esses pensamentos também, é um método que exige mais força, que na verdade você aperta os seus dentes, você pressiona a sua língua contra o seu céu da boca e você pensa, eu não vou pensar esse pensamento. Ou você também pode usar uma palavra de meditação e você repete essa palavra bem rápido, como se você estivesse impedindo que outros pensamentos entrem na sua mente. Então você aqui está usando força, então você pode pensar na palavra butoh, então você pensa butoh, butoh, butoh continuamente, até que vai chegar um certo ponto que esses pensamentos eles acalmam. Então aí você pode talvez parar com essa prática, mas você precisa realmente, às vezes, se é um pensamento muito insistente, você precisa expulsar, de certa forma, esses pensamentos para fora da sua ciência mental. Esses cinco métodos de acabar com as distrações e você reconhecer impedimentos. Se na verdade você conseguir reconhecer esses cinco impedimentos, que é a raiva, a sonolência, a preguiça, a inquietação, a ansiedade, dúvida, se você conseguir perceber que essas coisas, quando elas surgem na sua mente, que elas são impedimentos, isso é basicamente 50% da batalha, porque geralmente não percebemos que existe algo de errado, que não estamos deludidos, né? Que está tudo normal, está tudo ok. Mas se você perceber que você tiver o desejo, já também ter o desejo de querer ultrapassar essas barreiras, esses impedimentos, também já é 50% da batalha, já é muito do que você pode. Já vai facilitar muito para que você ganhe dessas coisas e para que você veja as coisas com mais clareza. Então, assim, para concluir, o esforço, como falamos no início, ele não é algo que deve deixá-lo esgotado. Pelo contrário, na final, quando você consegue ultrapassar essas barreiras, e se você passa desses cinco impedimentos, você entra na concentração correta, você nota que, na verdade, você tem muito mais energia do que antes. Isso é um sinal também que você está fazendo progresso na sua meditação e que você está meditando de forma correta. Então, por isso, tente ultrapassar, tente ver esses impedimentos, e tente manter esse desejo em mente que você quer ultrapassar desses impedimentos, porque a recompensa é que você ganhará muito mais energia em troca.